você, ouvinte Central 3. Disponível também em podcast. Programa Folha Seca é mais uma produção da Central 3.
Pessoal, já tô melhor. Já tô bem melhor. Foi uma semana difícil. Uma semana onde eu, sei lá, fui acometido de uma infecção pulmonar grave. Onde, sei lá, eu pensei em chegar perto daquele hospital na Sibéria. Aquele hospital dirigido pelo Leopoldo Leopoldovich. Mas não foi possível. Então eu recorri ao Sistema Unificado de Saúde. Eu fui lá, falei, por que não? Sou brasileiro, com muito orgulho e muito amor. Vou lá no SUS e assim fiz. Fiz e, sei lá, foi uma experiência única, amigos. A gente vai falar disso hoje. Com um especialista, na verdade, ele mesmo. Quem? Gilberto Natalini. Palmas para Gilberto Natalini. Olá, Gilberto, boa noite.
Como muito vai obrigado, você? Muito
Olá,
obrigado.
Tudo bem?
Boa noite, meu
como
cara.
Como vai você, meu velho?
Tô sobrevivendo.
Mesmo?
É,
tentando. Gilberto é médico, né, Gilberto?
Há 38 anos.
E onde você se formou, Gilberto?
Me formei na Escola Paulista de Medicina.
É uma das melhores escolas de medicina desse país.
Já foi bem melhor, mas,
já foi?
Mas ainda é muito boa. É.
Eu lembro que na época do meu vestibular, de 78, a gente falava assim, o cara vai fazer medicina, mano. É, mas ele vai prestar exame para Bragança Paulista. Não, o cara entrou na Paulista de medicina, mano.
Dava ali uma moral danada.
Era, não era?
Era, era.
Mas ainda é, né?
Eu entrei lá em 70.
É mesmo?
1970.
Uau!
Eu vim... meu pai era balanceiro de uma usina de açúcar lá no estado do Rio de Janeiro.
O que faz um balanceiro?
Pesa cana.
Ok.
Pesador de cana.
Tá certo.
E eu resolvi estudar medicina e vim, fiz colegial, cursinho junto, me matei, fiquei um ano fora do mundo.
Quem
estudando.
Nunca? Quem nunca?
É, e aí passei.
Sim.
Passei, formei, estudei bastante. Tô aí, na batalha, sou cirurgião geral.
Cirurgião geral?
É, gastrocirurgião.
É mesmo?
A minha especialidade. É.
Uau! Sabe que
eu cuido do aparelho digestivo das pessoas.
É muito importante.
É importante.
É muito importante, sabia?
Lógico.
Uma vez, certa feita, Paulo Zinner, baterista, emérito baterista, que toca comigo nos Devotes, um cara genial. Tocou muito com a Rita Lee, um cara sensacional. E uma pessoa incrível, assim. E ele entrou numas de tomar anti-inflamatórios, e daí. Parece que perfurou o estômago dele.
É, sangra.
É, perfurou.
Foi uma úlcera perfurada.
Exatamente.
Medicamentosa.
Ele me ligou e falou assim, eu tô morrendo.
Tem que operar imediatamente.
Eu corri pra casa
dele. Ele operou?
Ele morava do lado da Santa Casa. E eu peguei o cara, botei no carro, entrei na Santa Casa e fui invadindo assim. Falei assim, atende o meu amigo. Os caras atenderam, salvaram a vida dele na Santa Casa.
Abriram a barriga dele?
Sim.
Pra dar o ponto na úlcera.
E fizeram aquele teste de soprar e tal.
Sei.
Uma coisa louca. Ele tava morrendo porque o suco gástrico
não,
começa
é
a cair na cavidade.
O suco gástrico cai na cavidade e aí mata mesmo.
Mata, né?
Mata.
Mata. Mata. Ele foi salvo pela Santa Casa.
Pelos
de
médicos,
misericórdia.
É. Os médicos de vez em quando salvam alguém.
Eles salvam sim. Eles salvam sim. Agora, a minha experiência no SUS...
Eu mesmo já salvei uma meia dúzia aí desses...
Ah, dos 17 mil?
É, não, mas isso é o que eu operei. Você não está contando o que eu atendi.
Ah, tá
aí
certo.
Aí eu perdi as contas,
é
perdi
mesmo?
A conta. É muita gente,
é
muita gente. É.
Você é um cara dedicado à medicina.
Eu gosto demais de medicina. Eu gosto da minha família, gosto de medicina e gosto da vida pública, da política. São três amores que eu tenho, não sei... Eu tenho que lidar com essas três coisas, mas não consigo largar nenhum dos três.
Quarto amor seria o Corinthians, é isso?
Corinthians é um amor especial, né? É um amor especial. Eu sabia que você ia querer saber, mas é. Desde os 5 anos que eu torço por aquela desgraça daquele
time. Cinco, antes dos 5 anos, você torcia pra quem?
Eu não tinha time.
Não? E seu não. pai?
Meu pai me fez uma fazia chantagem, porque queria me levar pra torcer pro Corinthians. Uhum. Aí prometia pipoca, picolé, sei. Não sei o quê. Me levava no Pacaembu.
Uhum.
E aí eu fui, acabei apaixonando pelo Corinthians. Não
Olha
teve mais jeito.
Só, que coisa.
Infelizmente.
Isso é reversível?
Não? Eu acho que não. É um problema crônico, degenerativo, que não tem mais jeito.
Muito bem. Então, eu estava dizendo que eu fiz uma passagem.
Tem o palmeirense ali, né?
Boa noite, Leandro.
Boa noite, Leandro.
Boa noite.
Como vai você, meu velho?
Eu vou péssimo, e você?
Eu vou bem. Agora eu tô bem. Agora quer dizer, tá bem. Eu estava péssimo. É. Agora
você
eu tô bem.
Sabe, Gilberto, boa noite. Boa noite. Tive uma namorada uma vez que Opa. Era.
Você teve uma namorada?
Tive uma namorada.
Okay.
Era ela alérgica a manga.
Manga?
Manga? Mas ela adorava manga. Então ela comia manga, esperava 10 minutos, pegava a chave do carro e ia pra Santa Casa.
Coitada. Mas por que? Ela tinha uma alergia à manga?
Ela tinha alergia a alguma coisa alergia da manga. Alimentar. Só que ela não abria mão de comer manga. Então Entendi. Ela comia e ia. Ah,
você... Empolava toda, é isso?
Não, ela ia pra Santa Casa e tomava o soro. Ah, você... comi manga e sou alérgica. Ah, você é alérgica? Sou. Sabia? Sabia. E comeu? Comi.
Meu Deus, perigoso, né? Porque uma hora podia dar um choque na
filada. Mas com a manga dá choque na filada?
Então,
com um camarão e essas coisas.
O alérgico, ele vai, tem uma hora que é aquele alérgeno chamado, ele desencadeia um choque na filada e não dá tempo de chegar
pois
na
filada. Pois é, casa. Um dia a manga ganhou, sinto muita
falta. A manga ganhou?
É.
E o que houve?
Ué, óbito. Tô brincando, eu não sei do futuro dela. Eu não sei o que aconteceu com ela.
Ela casou com o outro, ele ficou com raiva e tá falando isso.
Amarelo manga, total, né? Que coisa. Gilberto, só me diz mais uma coisa.
Fala.
Gilberto, você conhece o SUS, né?
Muito.
Eu queria saber dos nossos amigos, por que eu convidei uma banda pra vir aqui hoje?
Uma banda maravilhosa.
É, mas Boldo, veio parte da banda.
Como é que é? Fala o nome, por favor, pra eu repetir aqui.
Trupe Chá de Boldo.
Trupe Chá de Boldo.
É.
Boldo do Chile.
Boldo que é medicinal, inclusive.
Medicinal. Sabe que eu uso fitoterapia muito no consultório, né?
É mesmo?
Você sabia, por exemplo, que hortelã amassada com azeite no pão é um dos melhores vermífugos que existe? Mata verme.
Não sabia.
Caroço de abóbora, que é o melhor remédio que tem para solitária.
Coisa meio árabe, não é? Caroço de abóbora.
Não, essa fitoterapia tem muito de árabe.
Não, os árabes não fazem isso de pegar a semente da abóbora?
Come por causa disso.
Eu já comi muito.
Por que o árabe põe hortelã no quibe cru?
Porque fica gostoso.
Porque é vermífugo.
Ah!
É uma coisa de inteligência. Porque você come carne crua, ali tem o ovo dos vermes, você botando a hortelã já mata na raiz. Além de ser gostoso, ainda mata os bichos.
Em vez de hortelã, pode ser um drops de hortelã?
Pode ter, não, mas aí tem que ter o princípio ativo. Se você manipular muito a hortelã, perde o princípio ativo.
Tu cora não tá com nada?
Não, nada, não tá com nada. Aquilo é só um perfuminho.
Eu queria saber dos meus amigos da Trupe Chá de Boldo, temos aqui quatro... Da trupe.
Três rapazes e uma senhora.
Isso é uma senhora muito
Senhorita,
simpática.
Linda.
Eu queria que cada um se apresentasse primeiramente.
Bom, eu sou Gustavo Galo.
Gustavo, você toca qual instrumento, Gustavo?
Eu canto.
Você canta?
Canto.
Canto de galo?
Canto de galo. Toco um pouquinho de guitarra em algumas músicas, mas nem, não deixam eu tocar muito guitarra. Não.
Sim, sim. Gustavo, eu te conheço de outros carnavais ou de outras bandas, talvez. É possível?
Ah, é possível, porque...
Você é um cara da noite.
Eu sou um cara da noite, já participei com o Guilhermoso Wild Chicken, já fui um
demônio. Palmas para Guilhermoso Wild Chicken, o genial príncipe do rock and roll paulistano.
Eu fui um demônio da granja de Guilhermoso Wild Chicken.
Uau.
E tem um show meu também, Gustavo Galo, chamado Asa, que eu faço, enfim, são outros trabalhos.
Gustavo, você tem plano de saúde?
Eu tenho plano de saúde.
Palmas pro Gustavo, novamente. Sensacional. Muito bem, um próximo baixista da banda. Qual é o seu nome, amigo?
É Felipe Botelho.
Ô, Botelho. Botelho, me diga uma coisa, Botelho. Toca baixo há quanto tempo?
Há... 15 anos.
Mas tem plano de saúde?
Tenho plano de saúde.
Parabéns, Botelho. Sensacional. Nosso amigão de barba, o baterista da banda.
É, Pedro Gongon.
Pedrão. Me diga uma coisa, tens plano?
Tenho.
Tem um plano bom?
Tem um plano bom.
O plano funciona?
Funciona.
Paga com o salário do músico?
Não.
Tente.
Se não era...
Se não era ela, né? Se não era o SUS. Agora, você podia apresentar a vocalista da banda?
Ou
uma das?
Aqui à minha direita, Cissa Góes.
Cissa, como é que você tá, Cissa?
Tudo bem.
Você tá legal?
Tudo certo.
Você tá feliz?
Tô bem feliz.
É legal ser músico?
É legal.
Você tem outras profissões?
Tenho também.
Quais são?
Eu sou arquiteta.
Ah, palmas! Arquiteta! Deve ter um plano de saúde incrível.
Ah, dá.
Dá, né? Dá. Ok. Então,
amanhã é aniversário da Cissa.
Aê, parabéns, Cissa Jantado. Oi, que beleza. Muito bem. Então, assim, parece que quem não tem plano de saúde aqui hoje...
Eu não tenho.
Somos três! Somos três! Gilberto,
nunca
Leandro
tive.
E Tele. Palmas pra gente, que a gente é sobrevivente do sistema. É. Crucificados pelo sistema, aquele disco do Rato de Porão. Olha só, Gilberto, só voltando aqui. Pois uma não. Questão muito importante. Como é que funciona o SUS? O SUS é melhor que o INPS?
O SUS é um derivado, é um filhote, né? Uma cria do INPS.
Eu lembro que a questão do INPS era a fila do INPS.
É. Tem a fila do SUS também.
Tem a fila do SUS?
Tem. Olha só, o SUS é um sistema, do ponto de vista de como ele foi bolado, é o melhor sistema do mundo. Do mundo. Não tem outro país no mundo que tenha o que o SUS tem. Porque o SUS prevê uma série, prevê promoção, prevenção, cura e reabilitação.
Certo.
Serviço público. Uhum. Né? Então, se você pegar, eu participo dessa coisa há 45 anos, que o SUS vem sendo bolado há muitos anos, há mais de 50 anos, e foi aprovado na Constituição de 88, o Sistema Único de Saúde Universal. Saúde é um direito do povo e um dever do Estado.
Isso.
Qual foi o erro que aconteceu desde aquela época da criação?
Não faço a menor ideia.
Você sabe que o SUS tem 150 milhões de usuários no Brasil, né? E só 50 milhões tem plano como esses quatro que falaram aqui.
Ah,
só 50 milhões.
É a banda.
Um quarto da população. Os outros três quartos só tem o SUS para ser acudido. E o problema do SUS qual é? O projeto do SUS, o plano do SUS é um plano muito completo. Eu não conheço outro país do mundo... Que, por exemplo, eu fui no Canadá com um grupo de secretários municipais e um caiu do gelo, quebrou a costela, e nós levamos ele do hospital público do Canadá, coisa de primeiríssimo mundo.
Uhum.
Foi atendido e tal, depois chegou a ser prefeito de Sorocaba, o Vitor Lipe.
Certo.
Quebrou a costela, né?
Uhum.
Caipirão de Sorocaba, escorregou naquele gelo, pá!
Certo.
Foi lá, foi atendido, atenderam bem, tal, tal, tal. No final, vamos embora, até logo.
Enfermeiras canadenses.
Coisa aquela maravilhosa, delícia. Aquelas mulheres bonitas, os médicos, tudo.
Ah, que coisa grande.
É coisa boa, coisa boa. Aí saiu, vamos embora e tal. Como vamos embora? $600.
Ah, tinha que pagar o barato.
Porque estrangeiro paga.
Claro.
Agora vem um estrangeiro aqui no Brasil, vem de onde vier.
Uhum.
Cai ali na Praça da Sé, corre com ele no Hospital das Clínicas, alguém cobra alguma coisa do
SUS.
Acho
que não.
Então pronto.
Entendi.
Esse é o SUS, é um coração imenso,
uhum,
para atender todo mundo, só que qual é a falta, qual foi o problema?
É a angina de peito do SUS, não, que não está funcionando.
Não,
isso?
Tem recursos financeiros, dinheiro.
Quanto é destinado, por exemplo, é uma arrecadação municipal que mantém o SUS ou é federal?
Não, são as três.
As três.
Tem dinheiro.
Quantos por cento
dinheiro
vai para a saúde?
Então, nós fizemos uma luta enorme, enorme, uhum, quase que morreu gente. Eu saí no soco com o senador Antônio Carlos Magalhães, que era presidente do Senado.
Ah, com isso você sairia no soco na boa.
Ele me empurrou e eu falei, o senhor não é melhor que eu, era presidente.
Não tem palmas agora?
Palmas! Pro Gilberto!
Ele já está falecido.
Não tem problema. Mas o Rui também quebra.
Presta atenção. Eu era presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. E nós fomos lá forçar para aprovar a tal da Emenda 29, que vinculou dinheiro público para o SUS.
Certo.
Aí como ficou a emenda? 15% de recursos, do mínimo 15% de recursos municipais,
certo,
para a saúde, 12% do mínimo de recursos estaduais para a saúde,
certo,
e o governo federal, na época era o Fernando Henrique, uhum, e o ministro da Fazenda era o Pedro Malan, não deixou vincular o mínimo federal para o SUS. O governo federal não tem mínimo. Não tem mínimo. Põe, tira, põe. E aí o Lula entrou, ficou mais 10 anos, agora tem a Dilma mais não sei quanto tempo.
A Dilma tá
e
brava.
Eles também não deixaram, não permitiram colocar um dinheiro. Nós, a nossa luta lá é para ter 10% mínimo de orçamento federal.
Uhum.
Então qual é o problema do SUS? Vamos supor, a Santa Casa, São Paulo, fechou o pronto-socorro esses dias. Gastam 100 por doente, Thunder, eles gastam 100 reais,
sim,
e recebem só 60 do SUS. 40 eles têm que buscar
de doadores.
Aonde você achar que deva. Sim. Vai para os bancos, tem dívida e tal. Sim. A Santa Casa de São Paulo deve 400 milhões em banco. Por quê? Porque a tabela SUS que existe no Brasil para pagar os serviços daqueles que usam, 150 milhões, só paga 60% dos serviços. 40% fica a ver.
Entendi.
Então pronto, aí o problema. Você imagina na sua casa, se você gasta todo mês 100 e seu salário é 60.
Eu não preciso imaginar.
Você vai fechar a família. Então é isso. Esse é o problema do Sistema Único de Saúde.
Entendi.
Tem outros problemas. Esse eu estou falando é um.
Sim.
É o principal.
É o que me pegou, né? Na sexta-feira.
Não, eu acho que você foi pego também por um mau desempenho de um profissional. É. Que é uma questão de gestão. Aí são outros 550. Porque não adianta só ter o dinheiro.
Você pode... foi muito educado, doutor, viu? O doutor Bulgakov, ele foi muito
educado, mas não foi profissional.
Não foi. Isso, né?
Não foi profissional. Não foi profissional. O profissional tem que tratar o doente com humanidade, com humanismo.
Não rolou.
Né? Com humanização. E não rolou. Não ele rolou. Foi um técnico ruim, inclusive, porque não fez anamnese, examinou muito mal.
É.
Foi um péssimo profissional.
Pois é. Eu sou formado em odontologia. Palmas para mim.
É, garoto.
Obrigado. Chega, basta. Ok. Então, assim, eu tenho alguma noção, né? Eu estudei na faculdade.
Você é
anamnese, né? Fazer um diagnóstico diferencial, essas coisas, eu sei o que é isso.
Você sabe o que é.
E como ele não estava partindo para este campo, eu tratei de...
Você interpelou.
Isso!
Doutor, o senhor não vai escutar a minha queixa?
Agora, eu fico imaginando aquelas pessoas que não têm essa formação, que não têm essa informação, que não têm essa atitude, que não têm essa... Como é que... Coitado dessas pessoas, bicho. Elas são tratadas como números no painel.
É verdade. Isso é um problema.
E era muito triste aquele painel apitando, viu?
A desumanização do sistema de saúde no Brasil é um problema gravíssimo.
Sim.
Agora, eu vou ter que falar para você o seguinte. Tem muito profissional bom.
Sim.
Tem esse tipo de doutor... Como é que você chamou ele? Lambisgoia? Não?
É Bulgakov.
Bulgakov. E tem o profissional... Porque o SUS faz no Brasil. O SUS faz 4 milhões de partos por ano no Brasil. 4
é bastante
milhões.
Parto.
480 mil consultas médicas. É. Nem todas as consultas são...
Sim.
Entendeu?
Mas quando eu escrevi meu texto lá, falando dessas... Eu coloquei tudo isso. Que assim, pô, não é que o cara tá mau caráter. Puta canalha! Não é isso. É que ele virou uma engrenagenzinha ali numa máquina, uma máquina mal azeitada que não está funcionando, porque as pessoas à minha volta reclamavam baixinho, você entende?
Sabe qual é o problema desse...
Isso é muito triste, doutor.
Desse serviço que você foi, eu conheço, aquela, você foi na AMA.
Fui na AMA Sorocabana.
Na AMA. Aquela AMA fui eu que conquistei pro Sorocabana. Eu que briguei com a prefeitura para abrir aquele serviço.
Foi a Soninha que me mandou lá.
A AMA e o AMI. Aquilo
a Soninha falou assim, vai lá.
Aquilo começou com uma qualidade enorme e agora está esculhambando.
É.
Porque não tem gestão. Entendi. Não tem quem tome conta.
Sei.
Se tiver quem tome conta, uma reclamação, duas reclamações, três reclamações de um doente substitui o profissional.
Entendi.
Só que como não tem gerência, não tem gestão...
E os pacientes não sabem quem pode reclamar.
Pode reclamar.
Eles não sabem disso.
Eu sei, mas lá tem uma ouvidoria, uma chefia que você pode chegar e fazer um escândalo.
Ah, isso precisa ficar mais evidente.
Se todo mundo fizer isso, o sujeito vai tomar vergonha na cara.
Não, eu fiz minha parte.
É.
Me senti com o pé na cova.
Se você quiser me dar o nome dele depois direitinho, eu vou fazer um ofício para o secretário pedindo para interpelar ele e saber como é que ele vai fazer com os próximos. Dá um susto nele, né?
Às vezes, dá um susto.
Olha, às vezes o sujeito...
Fala aí, Silvio, você gostou dessa?
É boa, gostei.
Você já foi no susto, Silvio?
Foi a primeira boa sua hoje. Mas vou falar um negócio para você, Thunder. Vou falar para você. Se o SUS acabar, o brasileiro está...
Está na roubada.
Aquela palavra que eu não vou
volta
dizer.
Volta para o INPS.
Se o SUS acabar, o brasileiro não tem porta para bater. Porque ninguém consegue pagar convênio, a não ser algumas pessoas.
Sim.
Entendeu? Então,
no caso, a banda.
A pessoa precisa do sistema único, precisa.
Sim.
O que nós temos que fazer é financiar adequadamente, porque ganha mal.
Sim.
Ganha mal e trabalha muito.
Sim.
Um médico desse, eu vou dizer para você, é possível que ele atenda 100, 110 doentes em 12 horas de plantão.
Como é que faz para fazer
alguém
um negócio
que
desse?
Aguente?
Não tem quem aguente.
Você imagina, né? Você fazer um show é uma coisa, imagina eu botar você para fazer 30 shows num dia. Você aguenta? 30, 40 shows?
Vai dar uma tendinite, difícil, né? Vai dar uma tendinite.
Só se tomar chá de boldo.
É.
Né? Porque, na verdade, o que acontece?
Ó, sacou?
Eu te dei uma dica. A sobrecarga.
Ai, ai. Fala aí, você gostou dessa? Né?
É bom, gostei. Ai, vocês estão bons.
A sobrecarga de serviço é muito grande. Mas nada justifica o cara ser desumano. Nada. Sim,
pois é, isso
se,
que
se ele
me
não
estiver
aguentando, ele se retira. Mas não pode tratar o doente mal. O doente não
merece. Não era só ele, meu doutor. Tinha um funcionário, eu fiquei com pena do funcionário. Porque o funcionário tinha paciente mais animado que o funcionário. Ele estava com um semblante assim que ele parecia que ele estava morrendo. Parecia que ele estava em síndrome de abstinência de 20 dias de heroína. Ele estava num baixo astral, ele passava uma vibração, uma coisa horrorosa.
Pode ser. Horrorosa. Mas você vê, uma ama dessa atende 600, às vezes 700 doentes num dia.
É, a minha senha era 1624. Okay. Mas daí as coisas iam funcionar, porque o painel eletrônico era uma loucura, ele era aleatório, parecia que era uma conspiração contra nós doentes. Ele não funcionava.
Você se impressionou com o painel eletrônico?
Não, porque era a única coisa que falava comigo. Os funcionários não falavam comigo. Era o painel que falava assim: se fudeu de novo, se deu mal, mais um pouquinho. Foi assim.
Agora você imagina, com toda essa desgraça, se não tivesse aquela ama ali, onde esse povo ia bater?
Não ia bater. Onde? No INPS, que era pior ainda.
Ia bater no cemitério.
Sim, sim, sim.
No cemitério. Se não tivesse aquela ama com aqueles 4 ou 5 profissionais ali atendendo aquela multidão todo dia, onde aquele povo ia bater? Então, com todo...
No cemitério.
No cemitério.
Então vamos ouvir um Beck. Vocês gostam de Beck, rapazes? Yeah. Raposas? Sim, sim. Ok, vamos ouvir uma música do Beck que chama One Foot in the Grave.
Vamos lá.
Um pé na cova. There's a dead hobo on the patio and an old barbed wire on the funeral fire. Well, you roll out the carpet and it better be red and it better be long as the troubles in my head. Gonna be living 1 foot in the grave. Steak. Satan came down dressed like a snake. Well, he called my name as I turned up the flames, and then I realized I was out of mayonnaise. Well, you be living 1 foot in the grave. Yeah, don't go throw no coupons on my grave. Don't go carving no happy face on my tombstone. Uau, 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 Beck, realmente inspirando a todos. A gente está aqui hoje com a trupe Chá de Boldo, amiguinhos, que o irmão do João não veio, não é isso? O Mumu? Não veio. Mumu deu o cano, é isso?
Ele só agencia a gente.
Ele agencia?
Não, mentira, ele é da banda, mas ele faz o papel de...
Ele é o Chuck Berry da
banda. Ele também é o caixa, é o tesoureiro.
Ah.
Se ele é sumir, fundamental. É o que faz esse tipo de serviço...
Ele faz marketing.
Marketing.
Faz relações públicas.
Faz, ele faz...
Assessoria.
Mídias sociais.
Mídias sociais?
Faz.
Muito bem. Vocês têm um Twitter, não é isso?
Tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook, tem tudo.
E vocês têm Ramalhete.
Temos Ramalhete.
Silvana Ramalhete. Temos que figura incrível. Já fiz vários shows com ela. Ela era sócia da Silvana... ela era sócia da Lívia, que é a minha empresária. Então, nós temos algo em comum.
Temos algo em comum.
Podemos não ter planos de saúde. Eu não tenho planos que vocês têm. Mas a gente tem sócios e sócias empresárias. Tá legal, assim, o cenário pra fazer show e sobreviver de música?
É. Acho que melhorou bastante, assim.
Melhorou quando?
Ah, atualmente acho que São Paulo, desde que a Trupe Charibold existe faz uns 10 anos, a gente tocou durante muito tempo em vários lugares.
Sim.
E lugares assim de médio porte, nessa
Sim.
época que a Augusta deu uma de novo uma... de altos e baixos voltou a ser um lugar mais, mais movimentado, inclusive para quem faz música.
Uhum.
Mas hoje eu acho que tem uma quantidade de lugares pequenos, assim, muito maior do que tinha há uns 10 anos atrás,
uhum.
e com uma possibilidade de um relacionamento com os donos desses espaços, que é muito mais direta, mais horizontal.
Sim.
Nesse sentido, eu gosto mais da noite de São Paulo e de tocar na noite de São Paulo hoje,
uhum.
do que eu gostava há 8, 9 anos, que era aquelas casas com muitas seguranças, com um clima um pouco impessoal.
Sim.
Hoje eu acho que é possível você fazer, inclusive, outros projetos que não só a Trupe Charibold,
uh-huh.
Quero fazer um show de tal repertório em tal lugar. É possível, uh-huh. tem uma conversa mais direta, assim. E pra Trupe Charibold eu acho que também tá melhor, porque a gente foi ficando um pouco mais de cancha também.
Sim. Houve um momento na Augusta ali que a Augusta era o principado do rock, assim, tudo que rolava era o rock, era o Inferno, era a Alts, era o Vegas,
Sim.
era o Studio SP, era o Astronet, era uma coisa muito rock, assim. O som de vocês não é exatamente, vocês não são exatamente os Rolling Stones, vocês têm uma outra approach, né? Uma coisa que eu notei, isso sim, é que de 5 anos pra cá, talvez um pouco mais, parou com essa onda de assim, tipo, pô, rock não tá na Augusta. Porque, talvez muito em função do próprio estúdio SP, que abriu espaços para outras tendências. Vocês notaram isso também?
Eu acho que sim, eu acho que tem uma abertura muito grande, eu acho que São Paulo também, essa coisa de São Paulo funcionar por conta da própria mistura que é de músicos também.
Sim.
Então, é um fato que hoje em dia em São Paulo, talvez o estúdio tenha sido importante, mas acho que é antes do estúdio, né?
É antes.
Essa coisa de grupos que vêm pra São Paulo e começam a se encontrar, então hoje em
dia... Não, lógico que é antes.
Não, sim.
O Rico Barnabé fez isso nos anos 70.
Então, mas se você for pensar, eu acho que o Lira, tudo isso, por exemplo,
sim.
já é uma... O rock, por exemplo,
uh-huh.
e o que é música que não é rock, mas é independente,
uh-huh.
acho que o grande começo, na verdade, talvez tenha sido o Lira.
Sim.
Com Patife,
fim dos anos 70, Arrigo, no começo dos anos 80.
Rumo, Isca, o punk também...
Vocês adoram o Grupo Rumo?
Cara, eu gosto bastante.
Porque eu senti uma certa semelhança, assim. Grande banda, né? Vocês têm quantos na banda?
Tem 13.
Praticamente um Grupo Rumo.
É.
Eu lembro que o Grupo Rumo era um problema, porque assim, o Gal Opido, que era o baterista, o fotógrafo, genial. Eu adoro o Grupo Rumo, porque eu ia em todos os shows do Rumo. E eu acompanhei aquela vanguarda paulista do comecinho até a eclosão. Então assim, eu lembro que o Rumo tinha o seguinte problema. A gente era, o Gal falou assim, a gente não consegue mais levar a banda adiante, a gente não consegue se reunir e fazer uma foto. Porque são muitas pessoas...
A gente está nessa fase.
Mas veja bem, isso não sei se é um grande problema, porque eu lembro de bandas emblemáticas, trios fantásticos, como Cream, por exemplo. Né? Deve ser tirar o Eric Clapton. Eu sou o Eric Clapton, me conhece? Eu sou foda, eu sou o deus da guitarra. E eu montei uma banda incrível. Eu olho para a esquerda e vejo o Jack Bruce. Puta machista, cantor. Olha pra trás, tá lá o Ginger Baker. Mas eles ficavam se pegando de porrada. Ele não conseguiu levar esse trio. Daí você vai mais um pouco adiante e fala assim: meu nome é Andy Summers. Toco guitarra, pacas. Já toquei com Eric Burden e os Animals. E agora montei um grupo e nós somos sucesso. Nós damos um pau na música popular mundial. Eu olho pra minha direita, está lá o Sting. Olha pra trás, está o Stuart Copeland. E eles dois trocando porrada. Quer dizer, não é porque é um grupo pequeno que é mais fácil de levar. Mas um grupo tão grande assim, isso eu nunca cheguei a fazer. Eu já tive 10 bandas. Mas assim, com 13 componentes, como é que administra isso, cara?
Cara, é difícil, mas tem um lado... A gente compôs uma música recentemente falando sobre isso, né? Que a gente não cabe em lugar nenhum. É um fato que não cabe em estúdio de televisão. Já perdeu o programa.
Não cabe aqui na Central 3.
Não cabe em uma pequena van. Então, às vezes, tem que ser um micro-ônibus. Não cabe. Mas tem um lado engraçado e curioso disso tudo também. Porque a gente é amigo há muito tempo. Há 10 anos que a gente é amigo. Então, uma relação. A banda surgiu de uma relação de amizade.
Sim.
E a gente se diverte muito. Então,
é uma trupe.
É uma trupe, esses 13, na verdade, é uma coisa meio inesgotável. Assim. Então, às vezes, fica um pouco de bode de um ou de outro. Sim. De repente, vem um que fala assim, cara, vamos fazer uma coisa juntos aqui. Então, tem muito...
É mais dinâmico.
É mais dinâmico. Sim. Tem uma multiplicidade que faz a coisa também acontecer com mais espontaneidade, com mais facilidade. É mais difícil para esse tipo de coisa, assim, mais de organização de todo mundo no mesmo horário, num ensaio, de conseguir fechar alguma coisa. A própria foto, o grande lance. O grande foto, lance é a foto, cara.
Se ligar, o Pido já tinha falado sobre isso.
Mas se você sai no palco com um cara que tá à sua direita e com um cara que tá à sua esquerda, ainda tem 10 na frente pra você ser amiguinho. Sim, então sim, a gente vai revezando os pau e sim. No fim a gente...
Ao mesmo tempo, porque é um pequeno exército. É um pequeno exército, né, Cissa? É. E é legal...
De Branca Leone, de Branca Leone.
É, um bom exército.
Branca, branca, branca. Sim. Leon, Leon, Leon.
Exatamente. Exatamente. Isso, de repente, pode ser a favor. Claro. Né? A gente podia ouvir uma música que a gente gravou há pouco com vocês. É uma música que é de uma banda de rock, por sinal. Dos Titãs. Aqueles caras lá que já foram de Iê. Vocês fizeram uma versão de comida, não é isso? Por quê?
A gente fez há pouco tempo atrás, a gente fez um show junto com o Paulo Miklos.
O melhor cantor dos Titãs.
O Paulo é um cara demais. E ele foi demais, porque a gente cresceu ouvindo Titãs e claro. Na hora que ele subiu no palco, pô, parecia que ele era da banda antes da gente.
Ele é assim.
Parece que ele era da nossa assim. Banda.
Ele é incrível, né? Palmas pra ele, então?
Não,
palmas pro Paulo. Gilberto, nós vamos ouvir uma música agora dos Titãs, interpretada pela trupe, parte da trupe. Chá de bolo. Agora, vamos ouvir.
Muito bom.
Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente quer comida, diversão e balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Comida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade.
Fala a verdade, esses meninos são talentosos.
É,
né?
Boa banda.
É uma boa banda?
Ela canta bem.
Ela canta.
Ela sabe a letra. É boa, gostei.
Ela sabe, né, Silvio?
Eu só não entendi o que é trupe chá. O que, que é um trupe chá?
Não, é trupe chá de boldo.
É trupe chá.
Chá de boldo.
Ah, agora entendi.
É uma trupe, quer dizer, uma turma. Tá bom. chama chá de boldo.
É uma turma.
É uma turma. Não uma turma. Não, não, essa é a
turma. Não, não, essa é a
outra. Essa é a outra. Uma turma.
Ai, eu tô confuso. Você entendeu?
E eles falam aqui dessa. Essa música é do disco Cabeça de Dinossauro. Não é isso? Nesse disco, inclusive, tem uma música que fala só de doenças. Como é que chama essa música mesmo?
Pulso.
Pulso. É genial, cara. Arnaldo, né?
Arnaldo.
Esse poeta concreto é uma loucura, viu? Eu adoro os poetas concretos. Eles irmãos Arnaldo. Campos. Aquele teste porque Natari. Aqueles caras todos. Mas, enfim, Gilberto.
Eu gostei da trupe.
Eles são bons,
gente, não são, muito cara. Fina, é.
Não é só gente fina, são talentosos. É. A moça é demais. É demais. Essa é.
Além,
é incrível,
além de ser cara. Muito bonita, ela é. Canta muito
bem. A gente tá precisando de um médico também, hein? Nosso percussionista rompeu o ligamento do ombro ontem.
Se você quiser, eu posso tocar bumbo, né?
Pô, então, ele é bom. Tá sem, tá
rompeu com o ligamento tocando?
Jogando bola.
Ah,
papo de jogar bola.
A lei da especificidade, cara.
Grau 2.
Não pode, não pode. Grau 2. Olha aí.
Lesão de ligamento grau 2.
Peraí que o Leandro tá mostrando uma coisa aqui. Tô quase vomitando.
Jogando bola também? Né? Caralho.
Gilberto, dá um jeito ali no menino.
Uma Gilberto. Fratura.
É uma fratura. Mas cara, acho louco. Que cicatrizou.
Acho que dá pra salvar.
Dá, não dá? Dá?
É, me falaram que se eu for ter algum problema ósseo aos 45, eu vou ter os 40. Se eu for aos 50, eu vou ter os 45.
Leandro, se você. Se eu te pegar agora pra resolver esse problema, calma. E te levar lá no hospital Albert Einstein pra resolver esse problema. Você tem ideia de quanto você vai gastar?
Eu.
Tem ideia, Gilberto?
É muito dinheiro.
Quanto é muito dinheiro pra você?
Pra consertar, pra operar uma coisa dessa aí, vai gastar uns 50 mil por baixo.
50 mil reais? É. Assim, tudo incluído.
Se for particular, né?
Não, lá no Albert Einstein.
É tudo particular.
Albert Einstein!
Não só o Albert Einstein, como Einstein. O Sírio-Libanês, hospitais privados particulares.
Sei.
Por isso que só tem 5% de brasileiro que consegue bancar particularmente as suas contas de saúde. Que é muito caro, ninguém consegue.
Gilberto, você acha que eu devia fazer um plano de saúde amanhã?
Não sei, eu não
você tenho. Você é médico?
Eu nunca tive plano de saúde.
Você
nunca,
mas você é médico, você se cura.
Não,
você
não, faz não. Aquele, não, você eu faz já internei. Ah,
eu sei exatamente o que eu tenho. Eu sei exatamente o que eu preciso.
Eu já operei umas 3 vezes, já internei, me operei pelo SUS e saí vivinho.
Ah, mas você é o Gilbertão, né, velho?
Será que é isso?
Acho que
é.
Auto-operação, né? Não. Com espelho, aquela de
Doutor
guerra.
Dr. Bulgakov de novo.
O cara quer me acabar.
Tem que ser macho pra tirar uma bala com espelhinho. Já.
É.
É difícil.
Tem uns planos de saúde aí que estão meio... Não tá funcionando, né?
O plano de saúde, rapaz, tá muito ruim. Muito,
tá difícil o negócio. Muito, então, agora eles não aceitam mais particular, tem que ser sempre empresarial, né?
Tá em pré-falência.
É?
São 50 milhões de patrícios nossos que têm plano de saúde. E aqui tem 4.
Tem 4.
Né? Ele disse que tem um plano, não vou falar o nome.
Não falo o nome.
Não vou falar o nome. Ele disse que tem um plano, mas ele nunca precisou de verdade. Ele vai para uma consulta, uma coisa assim, que ainda... Mas tem plano de saúde que a pessoa está levando 4 meses para conseguir uma consulta.
É mesmo?
5 meses, Está mais ou menos igualado com o sistema público.
Então, hoje
e a pessoa não... paga todo mês, paga todo mês.
Já me ofereceu um plano de saúde hoje, chama Notre Dame, eu falei assim, pô, mas coisa do Corcunda? E daí eu falei assim, eu vou pensar direito sobre isso, mas assim, depois da experiência de sexta, eu acho que eu vou fazer um sacrifício, cara.
O Notre Dame...
Não, vamos falar de marcas aqui, por favor.
É tradicional.
É tradicional?
Agora, deixa eu falar para você, eu tenho um consultório em Santa Amaro, há mais de 30 anos. Eu atendo 22 convênios.
Meu. 22? Existem 22?
Existe mais de 100.
Nossa.
Eu atendo 22. Uhum. Né? Uhum. Então, cada dia que passa, está ficando mais difícil atender. Você pede um exame mais especializado, a guia vai, volta, vai, não autoriza. Aí pede para internar o doente para operar, aí vai, volta o doente. É uma maratona, E depois o que eles pagam para o médico.
Ah, eles não repassam o que deveriam.
Não, pelo amor de Deus.
Entendi.
Tem plano que paga R$20 a consulta.
Uau!
Você imagina, é deprimente para o profissional.
Agora, claro que a gente não vai falar qual é o
saúde do amigo, Sul América,
nosso amigo aqui, mas nós aqui na Sul América temos de repente uma visão pouco pouco real sobre...
Na América do Sul, você tá falando.
Não, aqui na América do Sul.
Ah, na América, do Sul. Tá,
é, sobre o que acontece no mundo da medicina em outros lugares. O que, que é lenda, por exemplo, na medicina de Cuba ou na medicina da Rússia? Qual é exatamente o nosso...
O da Suécia.
Ou da Suécia, que dizem que é ótimo. Qual é o modelo que a gente poderia...
A medicina de Cuba já foi muito boa. Hoje em dia ela está saindo pelo ladrão. Está péssima. Medicina de Cuba já foi muito boa. O orçamento da medicina de Cuba, o Fidel comandava pessoalmente. Ele pessoalmente.
Grande comandante.
Quando Cuba começou a piorar economicamente e tal, desandou. E também lá tem muita coisa que é perfumaria. Tem muitas coisas que eles propagandeiam como sendo coisa que eles vão resolver.
Sim.
E, na verdade, é uma enganação danada, não resolve nada.
Em algum lugar do mundo, o modelo de saúde funciona realmente sem...
Sim.
Eu sei, onde eu sei? Na Noruega.
Noruega, na Inglaterra. No próprio Canadá funciona bem. Sim. Mas eles investem 10 vezes mais do que o Brasil investe no sistema...
Em Mônaco deve ser bom também.
Olha, para você ter uma ideia, o Brasil investe 3,8% do seu produto interno bruto em saúde. A Nigéria investe 7% do produto interno bruto. Um país pobre, está tendo até agora epidemia e tudo mais.
Sim.
É o dobro de investimento no sistema público de saúde em dinheiro do governo para atender a população.
Mas o saúde não é uma excelente plataforma eleitoral assim, para os políticos que estão em cima?
Eles fazem muita perfumaria. Uma das perfumarias que o governo jogou aí para a eleição é o Mais Médico.
Mais médicos, é.
O governo assinou um atestado de incompetência, porque o Brasil tem 400 mil médicos. Para 200 milhões de habitantes, dá um médico para cada 500 habitantes. Se o governo não tem capacidade de formar generalista, implantar esse pessoal nos lugares que precisa, ele assinou um atestado de incompetência, importando médico de outros países. Importou 14 mil cubanos em regime de semi-escravidão. O sujeito recebe, por contrato, 10 mil reais... 2 mil fica para o profissional que está aqui e 8 mil vai para o governo de Cuba. É regime de escravidão.
Esses 8 mil que vão para o governo de Cuba é para o sistema de saúde deles, por exemplo?
Para o orçamento de Cuba gastar como quiser.
É o regime fiscal deles exige isso.
Não, mas entendi. Você imagina o sujeito vir assinar um contrato de 10 mil, receber 2 e os outros 8 mil. O CLT brasileira não permite isso. Isso é ilegal, é anticonstitucional no Brasil. Infelizmente está acontecendo. Mas você estava falando de coisa. O plano de saúde, viu, mestre? Não vamos falar o nome. O plano de saúde, se você precisar, por exemplo, de alguma coisa grave, de um transplante de rim, por exemplo. Você precisa de um transplante de rim. O plano de saúde te enrola, te empurra, te coloca no SUS para você operar pelo SUS. Várias patologias mais graves e mais caras, o plano de saúde não quer gastar com o paciente. Empurra o doente para o SUS. Lá no consultório eu estou cansado de ver isso.
Mas não são todos os planos de saúde que são ruins?
Não, não são todos. Mas os bons custam ao olho da cara. Ninguém consegue pagar.
Eu gosto do Trasmontano.
Mas nunca tive Silvio, problema. Você gosta do Tamacavi, Silvio. É diferente.
Ah, o Trasmontano é muito bom.
Gilberto.
É ele que está falando.
Eu sei. Gilberto, você torce para o Corinthians.
Olha, que os melhores planos que tem custam lá 4 mil, 3 mil reais. De
3 mil reais?
Por mês, é.
Mas aí é muito dinheiro.
Então, mas as pessoas mais ricas é que pagam. Esses atendem. Esses entendi. Aí não tem
3 pau, é.
Agora quem paga 300, 400, 500 reais, pena.
Então eu vou precisar de uns 3 milzinhos só.
Na verdade, a saúde nossa como
um todo. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. 3 mil reais de plano de saúde.
Por mês.
Eu vou ter que ter um salário de 35 mil reais por mês para pagar isso. É isso, né?
Mais ou menos, né?
Vai estar. Tá.
Aí tem que pagar para a mulher, vou tem que pagar para o filho, para a sogra.
Não, vou ter que esperar um pouquinho, então. Ainda não estou nessa condição.
Não vai deixar sua sogra amigo, né?
Não tenho sogra.
Não tem sogra.
Não, essa aí eu me livrei. Olha só, você é um cara do futebol também. Você gosta do Corinthians, não é isso?
Eu gosto muito.
Pessoal da Trupe Chaliboldo, quais são seus times de futebol? Confesso. Vocês gostam de futebol, nossa, essas coisas?
Eu sou santista.
Ok, é muito bem.
Eu sou palestra igual o Silvio aqui, mas tá na dura
a situação. Cissa, você torce pra que time, Cissa?
Eu sou Corinthians.
Oh, beleza. E nosso amigo?
Eu sou São Paulino.
Aê, mano, certo, meu. Palmas, salva de palmas.
Não, eu queria dizer... Eu queria dizer que eu queria mandar um abraço pro meu tio, que é narrador de futebol.
Qual o nome do seu tio?
Paulinho Arapuã.
Ah, grande Delírio Paulinho Arapuã.
Exatamente.
Sensacional, delírio, mano! Que demais!
Delírio na Terra, na Gruta Encantada do Prazer, na Telepatia da Tabela. Grande
inventor. Vamos mandar um abraço pra ele?
Pô, claro.
Um abraço,
Paulinho Arapuã, meu grande tio. Delírio na Tela.
Gente, conhece?
foi isso.
Figura, hein, mano? Pô, você tem um antepassado aí, então. Isso explica muita coisa.
Cara, eu fui... Quando eu tinha uns 6, 7 anos, ele morava com a minha mãe, porque ele tava separado.
Então, sim.
Sempre que ele separa, ele mora com a minha mãe.
E... Foi muitas vezes?
Foi, foram algumas vezes. E aí, ele tinha 5, 6 anos de idade, até meus 10, 11, ele me levava no jogo e eu assistia o jogo da cabine com ele.
Ah, isso é demais, hein, cara?
E aí eu não podia gritar gol, então era, foi incrível. E na época ele trabalhava numa emissora, não vou falar o nome da emissora.
Fala o nome da emissora aí.
Então, ele trabalhava na...
Na Gazeta.
Ele descia pra fazer repórter também. Então ele era narrador e o repórter.
Ah, que demais. Tipo João Carlos Albuquerque, assim.
Cara, eu conheci todos os meus grandes ídolos.
Que demais. Sabe que uma vez eu fui lá no Morumbi? Eu fui no Morumbi a convite de uma rádio fazer um comentário pra um jogo. Eu quase fui expulso, Gilberto.
Por quê, meu?
Porque eu começo a assistir o jogo, começo a torcer, bicho, eu fico entusiasmadão, velho. Começo a xingar, comecei. Meu time era São Paulo e Corinthians, velho.
Você era comentarista fazendo
isso? Eu fui convidado só pra fazer uma vez.
Oh, meu Deus.
Daí eu fui lá. Daí era São Paulo e Corinthians, São Paulo precisava ganhar e tava empatado o jogo. Eu comecei a bater no vidro, assim, ó, pá, 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 cara, desgraçado! Os caras vieram e disseram, o senhor vai sair daqui agora. Quase fui expulso do Morumbi. Eu não posso fazer essas coisas. Durante essa última Copa do Mundo, tivemos uma Copa do Mundo há pouco, rapazes, raposas.
Tivemos.
E foi uma coisa muito dolorida, né? Muito
deixou um grande legado.
Deixou um grande legado
enorme.
Bem peludo, né?
Peludo, enorme.
Isso. E daí eu sei que eu sofri tanto, eu torcia tanto, cara, eu fiquei tão mal com aquilo, cara.
Vimos.
Eu começo a torcer e o Leandro, mano. Eu segurava ele e ele me segurava, porque assim, senão a gente derrubava a casa, né? Porque foi uma coisa muito decepcionante. Assim,
eu ainda tô no 4-0, ainda não assimilei nem o quinto gol.
Foi gol da Alemanha agora há pouco.
É.
Foi uma coisa louca. Foi uma loucura essa Copa, né?
Foi uma coisa impressionante.
Você curtiu a Copa?
Olha, eu tava até querendo curtir, mas aí deu aquela burdoada que eu...
7-1?
Não achei nem o caminho de casa.
Entendi.
Mais. É. A gente é brasileiro, né? Seleção entra em campo...
Eu fico muito brasileiro.
É, eu não gosto dessa politicagem da Copa, essa porcaria aí que fizeram, um monte de coisa.
Uhum.
Mas o time em si, o jogo em si...
Sim.
Eu gosto.
E a política da CBF? O que você acha daquele José Maria Marinhin?
Aquela
CBF, fala desse cara pra mim.
Aquela CBF tá podre.
Tá, né?
Tá apodrecido.
Tô duro.
É uma afronta ao povo brasileiro.
Aqui, né? Mas nem não estava envolvido naquela história dos anos 70, ditadura militar, Herzog, aquelas coisas todas?
Você sabe que eu sou presidente da Comissão da Verdade.
Então fala a verdade. Fala pra gente.
Eu convoquei ele pra ir lá depor. Porque ele fez um discurso 3 dias antes de matar o Herzog.
Sim.
Ele fez um discurso pedindo rigor, uma punição violenta para o Herzog, que diz que a TV Cultura estava minada de comunista.
Sim.
Isso foi numa quarta, quando foi no sábado, prender o Herzog, matar o Herzog. Então eu convoquei ele na comissão.
E à época ele era?
Ele era deputado estadual.
Certo.
E ele fez um discurso na Assembleia pedindo punição, e aí o Herzog foi preso e morto. Aí eu convoquei ele... É, para ir na Câmara, ele está se negando a ir dar o depoimento lá na Comissão da Verdade, porque ele nós vamos perguntar para ele o que, que ele queria, né? Se ele conseguiu o intento dele, o Herzog foi morto.
Nada contra ele, mas ele parece o Drácula de Bram Stoker, não
é? É, aí é um problema já de compleição física, né, dele, né?
É impressionante. Mas ele não foi governador de São Paulo? Foi?
Foi governador. Quando o Maluf saiu, ele...
Ele era vice do Maluf?
Biônico.
É. E daí?
Biônico.
Biônico. Bionicão.
Mas posso falar uma coisa pra você? A cúpula do futebol brasileiro é uma podridão. Não dá pra cheirar aquela podridão. É muito ruim, cara. Eles manipulam. O povo gosta do esporte e eles pintam e bordam.
Qual foi o legado dessa Copa do Mundo pra gente?
O legado?
Na sua opinião. É. Além de um 7-1
por trás. Ficaram os estádios, né? Ficaram os estádios. São obras, é. Sim. Algumas obras de... infraestrutura foram feitas, algumas.
Sim, sim.
Foi feito menos de 40% do que foi combinado.
Sim. Né?
E ficou a frustração. O grande legado.
O combinado não sai caro, mas o combinado não saiu e ficou caro.
Não fizeram por incompetência, por superfaturamento, uma série de desgraças.
Sim.
Aliás, o Brasil está sendo campeão de desgraça. É uma desgraça atrás da outra, né? Infelizmente,
E você consegue explicar por que, que surgiu aquele Itaquerão do nada, assim? Quer dizer, a Copa ia ser em São Paulo, ia ser no Morumbi.
A FIFA exigiu.
O Juvenal Juventus falou assim, olha, ia ter a Copa lá no Morumbi, daí chegou o Serra lá, o Serra falou, não, tem que ser no Palestra e tal. E o Lula falou assim, não, tem que ser no Morumbi. Você lembra? Você já viu isso?
Eu ouvi falar tudo, essa história. Eu acompanhei aquilo tudo.
O que foi aquilo?
A FIFA fez um veto que o Morumbi não servia, etc e tal, e o governo ajoelhou para a FIFA, né? Andou de quatro pés para a FIFA, né? A FIFA humilhou o governo brasileiro, fez o que quis. Uhum. Mudou lei, alterou lei, pintou, bordou, humilhou,
até beber no estádio,
humilhou
agora.
A presidente, humilhou não sei quem, humilhou isso, o ministro, chamou isso. De moleque. Foi uma brincadeira, aquilo ali é brincadeira.
E cadê nós para dar um tapa na cara daqueles filha da mãe?
Pois é, tentaram até fazer umas manifestações, mas depois o calor do jogo acabou envolvendo a população e o pessoal foi torcer.
E aquele cara lá dos ingressos, tal, que era ligado àquela match, foi preso, mas já foi solto. Não,
isso
e tal.
Mostra que é a cúpula do futebol, né? Parece que não é só o Brasil, né? Parece que isso acontece em outros locais do mundo, mas nós somos campeoníssimos, né?
A verdade é que o futebol, na verdade, a culpa do futebol desde muito tempo é assim. Eu fico pensando assim, será que os estádios são um grande legado também, né? Porque é muito caro ir assistir o jogo. Eu fiquei vendo até protesto recente das torcidas, da torcida do Corinthians, da Gaviões, contra o preço dos ingressos. Fiquei pensando também no Mané Garrincha lá em Brasília.
Sim.
Que um pouco antes de ser inaugurado o Mané Garrincha, um mês antes, teve uma manifestação em Brasília gigantesca que uniu desde movimento sem teto, índio, né? Que um índio, inclusive, acertou uma flecha na perna de um policial. Uhum. Assim. Um estádio que tem o nome de Mané Garrincha, que assim que é um jogador genial, Goshi, né? Nos anos 70 teve a casa metralhada. Recentemente, Elza Soares declarou isso, que eles tiveram que se exilar em 1970. Um estádio com o nome Mané Garrincha, na capital do Brasil e tal, não dá conta de... Nas redondezas tem uma manifestação democrática com índio, com militantes. Fico pensando se os estádios também são um legado e se eles são, a que ponto, assim, junto com inclusive os planos de saúde, quanto que é terrível e excludente a lógica dos estádios de futebol hoje no Brasil. Assim,
eles querem elitizar o frequentador de estádios. Sim. Eles querem que o pessoal que tem a grana que possa ir no estádio porque eles podem pagar. O Flamengo se deu uma por causa disso, não é isso? Dizer,
não, viu? São cadeiras, são coleiras.
Explique-se.
Bonito
explique-se,
isso, né?
Explique-se, por favor.
Não, porque optou-se por um modelo único, em um ambiente onde sempre houveram vários modelos.
Sim,
bandeira,
pra quem
geral,
quer ficar de pé, pra quem quer sentar no cimento, pra quem quer cadeira coberta, cadeira descoberta.
Sim, agora...
Optaram por um modelo só. E esse é coincidentemente, um modelo cujo ingresso sempre foi o mais caro. E isso tem um monte de efeito colateral.
Funciona na Inglaterra.
Funciona na Inglaterra, mas se você perguntar para a população na Inglaterra, os torcedores mais fanáticos não podem mais ir aos jogos porque os ingressos estão caros e você tem que comprar um carnê de várias partidas.
Sim, sim.
Tem muito torcedor que foi relegado ao boteco, ao pub, né? Não pode mais ir ver jogo. Então, funcionou. Funcionou porque não tem briga, porque o estádio está sempre lotado, mas não funcionou porque o capital emocional de muitos torcedores que enriquecia aquele ambiente não existe mais.
Eu não vou no estádio
desde... Ele falou um negócio interessante.
Repita. Né?
Eu acho, você tem razão, eu acho que nas prioridades do país, o estádio deveria ficar bem mais para trás. Nós temos outras prioridades, né? Acabamos de falar do dinheiro da saúde, problema da educação. Nós temos outras prioridades sociais que o estádio não deveria constar como estar na frente delas. Então, nesse ponto, eu acho que você tem toda a razão.
Eu estou atrás de alternativas de lazer... E lazer que me proporcione também qualidade de vida, e saúde. E eu pensei nas bicicletas.
Vamos jogar boliche, Tander.
Não, boliche não adianta nada. Não tem mais boliche. Lembra do Gran Boliche ali em Santo Amaro? Pois é, acabou. As bicicletas. Eu sei que
Eu lembro do Asa Branca também, você lembra?
Ah, lembro.
Do Vila Sofia, você participou do Vila
Lembra? Sofia. Lembra de Fofinho Rock Club?
O pessoal ia lá dançar.
Mas, Vila Gilberto, Sofia. Você é um cara amigo das bicicletas, né?
Eu
o Daniel Gucci, que é nosso amigo aqui, já veio aqui
bom.
No programa também, ele falou, o Gilberto Natalini, ele é parceiro das bicicletas.
É verdade.
Como é que você está vendo esse avanço na discussão? Na discussão na mesa do brasileiro em cima do ciclismo.
Eu acho que nós temos que acabar com a escravidão que o automóvel está fazendo com a gente.
A gente é escravo
do automóvel.
Eu não
sou contra o automóvel, mas ele está escravizando as pessoas.
Sim.
Né? Então nós temos que modificar a estrutura de transporte para você ter mobilidade urbana nas cidades.
Certo. Então, de que forma?
O ponto principal é o transporte sobre trilhos. Sim. É isso que tem que avançar. E tá indo devagar.
Mas é caro, né?
É caro, mas tem que ser feito. Senão sim. nós vamos entrar em colapso.
Sim,
né?
Sim.
Agora, ao lado do transporte coletivo, a bicicleta é uma alternativa não só para lazer, mas também uma alternativa de transporte.
Sem dúvida.
Não sei se você sabe, o Guti deve ter falado aqui, cerca de 500 mil paulistanos andam, vão e voltam do trabalho por dia de bicicleta. 500 mil.
E é completamente possível. Eu já saí para ensaiar do Paraíso e fui ensaiar no Alto da Lapa de bicicleta, agora, com contrabaixo.
Não, sim, mas é perigoso hoje, porque não tem estrutura. Agora, se você fizer ciclovia de verdade, você pode pular de 500 mil para 1,5 milhão, sim. 2 milhões de pessoas.
Sim, sim.
Em lugar plano, você pode ir, voltar numa boa.
Mas não vai de encontro à política de arrecadação do governo federal, de vender automóvel para ganhar IPI?
Lógico, escravo do automóvel, aquilo que eu falei.
Vende carro, aumenta a arrecadação, sai do vermelho.
É, a gente vive.
Mesmo que tenha que tirar o airbag, vive, obrigatório.
A gente vive de exportação de soja, minério e venda de carro. O país não pode ser isso, tem que ser mais do que isso.
Mas São Paulo está mudando nesse sentido.
Está melhorando, né? A administração passada já deu um avanço grande, o município.
Seu Gilberto.
É.
Eu
aquele
sei.
Aquele lá.
É.
Mas ele fez.
Aquele lá.
Ele fez. Ele,
ele fez.
E agora essa administração está procurando seguir, mas é muito ainda, muito devagar.
É muito pouco.
É porque para fazer ciclovia você tem que tirar espaço de carro.
É.
E a prefeitura não tem coragem.
Entendi.
Política de enfrentar isso.
O primeiro que eles não imaginam que primeiro... as pessoas... Quando as pessoas perderem o medo de pedalar, isso vai ser uma plataforma incrível para eles? Ninguém pensa nesse passinho adiante disso?
Isso aí tem que ser estadista.
Pra seu falar. Walter! Seu Walter foi um grande parceiro disso
tudo. Walter Feldman.
Ele mesmo.
Começou com ele e o Eduardo Jorge.
Isso.
Que anda de bicicleta até hoje.
É.
O Eduardo Jorge.
E seu Alexandre Schneider também.
Schneider ajudou. Os três.
E o Daniel Guti.
Guti. Guti era o nosso sparring, né? Ele fazia tudo.
É verdade.
Guti é genial. Já viu a bicicleta dele?
Claro que sim, a de bambu.
É aquela bicicleta.
É mesmo. Sensacional. Nossa, ele implantou um sistema de distribuição de bicicletas de bambu.
Bicicleta de bambu, sabia?
É um modelo importado da Tanzânia. E daí um carioca fez o projeto no Brasil. Distribuíram várias bicicletas para a rede pública, né? E daí foram recolhidas.
Eu sei.
É muito triste isso.
Conheci o processo.
Pois é. Os meninos da Trupe Chá de Boldo prepararam uma música.
Algum deles anda de bicicleta, será?
Eu perguntei sobre isso antes e assim, nem todos, mas alguns sim, graças a Deus. Por isso eles estão aqui hoje.
Ah, perfeito.
Também por isso. Mas eles têm uma música ótima. Como é que chama a música?
A Rolinha e o Minhocão.
Olha que beleza.
Vamos ouvir essa música.
Vamos lá.
Cantando bem alto, esse é pra mim.
cidade numa rolinha. Pegaram rush no minhocão.
São fofos com PH.
Fofos.
Popos. Eles são popos, bicho. Genial. Palmas pra ele. Demais. É, antes da gente terminar o programa, eles tocaram num assunto importantíssimo, que é esse lance do Minhocão, que é um dinossauro de cimento estendido pela cidade, tipo uma cicatriz. Sabe quando o fígado tem uma cirrose e dá aquela torcida e fica aquela cicatriz? Então, o Minhocão é bem isso. Existe esse projeto para transformar o Minhocão num parque público, né?
Eu sou coautor dele.
Ah, nada!
É, eu sou coautor.
Fala um pouco disso.
Então, na verdade é o seguinte, eu defendo a derrubada do Minhocão.
Tá.
Para acabar com ele e revitalizar a Avenida São João. Eu morei na Avenida São João quando
linda,
ela
linda,
era Avenida
charmosa,
São João. Esse... bonde e tal. Aquilo era uma coisa de doido, né? Um luxo, né? Uhum. Então eu defendo a derrubada. Mas para derrubar, você tem que ter uma alternativa de trânsito para que todo aquele pessoal. A alternativa é pela linha do trem lá pela Barra Funda.
Sim, mas tem uma especulação imobiliária incrível. Não,
tem que enterrar a linha do trem e fazer uma avenida por cima.
Mas e o transporte sobre trilhos?
Quanto isso. Não, mas você tem que. Tem que ter avenida para os carros do Minhocão terem alternativa. Então você tem que enterrar a linha do trem, enterrar por baixo, como uma linha por baixo do chão, e a avenida por cima. Então isso é um projeto grande. Então enquanto não derruba o Minhocão, eu sou favorável a desativá-lo e ter um parque público. Vai ser um parque diferente, né?
Fizeram isso em Nova York, ficou muito legal, então, sabia?
Não, o projeto está rolando lá na Câmara, eu sou coautor dele.
Muito bom. A gente apoia isso, amigos?
Acho que apoia.
Vocês gostam dessa ideia? Vocês moram ali no centro?
Sim.
Você vai pedalar no Minhocão?
Sim.
É legal ali, né?
É bem legal.
No fim de semana.
Rolam umas festas.
Alex Atala vai lá servir uns quitutes. É fino. Mas então, é uma das alternativas para São Paulo, porque...
É uma boa.
Não, é ótimo.
Para aquela poluição, né?
Pensando no Marinho, né, que é um...
Marinho.
Da ditadura civil-militar que ainda sobrevive, o elevado Costa e Silva também, né? O nome.
Nós estamos com um projeto.
Então
viu?
Tem que derrubar o Minhocão, acabar com esse.
Não,
tipo
tem que trocar
de...
o nome.
Troca
nós
o
estamos
nome
com um projeto para trocar o nome de 48 logradouros. Tá lá na Câmara. Sim, tá rolando, é. Todos que tiveram participação com a tortura, nós estamos propondo de tirar o nome, botar o nome de um. De outra pessoa, de outra coisa.
Luiz Thunderbird, algum?
Hã? Não, esse não. Esse é só tortura psicológica.
Eu só faço carinho, eu sou um cara carinhoso.
Vou te dar o livro dos Os Médicos do Cangaíba, tá? História
obrigado,
do nosso
velho,
voluntariado
obrigado.
Lá.
O Cangaíba?
É.
Morei 15 anos no Cangaíba.
Você morou?
Morei 15 anos.
Você conhece a Igreja Bom Jesus do Cangaíba?
Conheço. Eu morava a 5 minutos da Igreja Bom Jesus. Eu morava na rua São Florêncio.
Gente, esse Thunder Radio Show unindo as pessoas e histórias.
Eu vou lá há 38 anos atender de graça todo sábado.
Puxa vida.
Na Igreja Bom Jesus do Cangaíba. Se você precisar de mim, tiver algum problema de algum inflamatório, alguma coisa, pode procurar.
Mas cuidado com o inflamatório, hein, gente? Já do seu programa.
Eu ia dizer de quê, mas aí eu fiquei com vergonha, não vou falar.
Amigos, queria agradecer a Trupe Chá de Boldo que veio nos presentear com boa música, com bom papo. Obrigado, voltem sempre. Obrigado pela presença, palmas amigos.
Palmas
pra eles. Queria agradecer Leandro e a mim, meu parceiro e amigo de Silvio Santos.
Foi um prazerzaço.
Obrigado, meu velho. Você me animou hoje, viu, cara? Que eu cheguei aqui bem depauperado. Conhece a expressão?
Físico ou mentalmente?
Ambos.
Os dois.
Ambos.
Isso. Até espiritualmente. Mas agora tá tudo
bem. Agora tá tudo bem, né?
Porque eu me senti abraçado por vocês. Eu gosto de abraço. Gosto de abraço, beijo, colo. Eu gosto dessas coisas. Sou um cara carente. Gilberto Natalini. Cara, sério, você tem alguma coisa para dizer mais pra gente?
Não,
diga
só
agora.
Só agradecer a você, ao Leandro, ao grupo, pela trupe, pela acolhida aqui. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês são demais.
Você tá na corrida aí, não tá?
Tô numa corridinha pequenininha.
Como é que é essa corrida que você tá?
Eu tô numa corrida pelo Partido Verde.
Sim.
Tô me lançando candidato a governador do Estado de São Paulo pelo PV.
Olha, eu conheço alguns...
Tá me lançando? Não, o PV que me lançou.
Eu conheço alguns adversários teus. Você tá na frente, viu, mano?
Eu sei.
Valeu, viu?
Eu sei.
Obrigado por ter vindo
aqui. Vamos fazer o que podemos. Eu que agradeço.
A gente só faz o que pode.
Não vim como candidato aqui, não. Tá? Vim aqui como seu amigo.
Eu sei disso, Gilberto. Eu só lembrei... Eu só quis lembrar isso. Porque assim, de repente, as pessoas... querem saber, né?
É, não, tudo bem, tamo aí na luta.
Vamos a gente ver. Teve também um amparo espiritual aí de Cassiano, ele mesmo. Obrigado, Cassiano!
Cassiano é o de lá.
É, a gente vai trazer ele aqui pra falar umas coisas bacanas pra vocês também. Enfim, amigos, Luciana, seu assessor, qual é o nome dele?
Roberto.
O nome de Roberto.
Roberto!
Luciana, manda um beijão lá pro Walter, viu?
Fala aqui, Walter! Um... Pensei que era pro Roberto.
Não, o Walter é demais. Obrigado a todos, amigos. Até a semana que vem com mais um Thunder Rádio Show. Valeu.